A Justiça em geral e o Congresso dos Magistrados do Ministério Público em particular concentram as atenções de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. É por aí que seguimos, sem mais demora, prometendo que também não passamos ao lado dos últimos dias da campanha eleitoral. Eu sou a Paula Santos.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Olá, viva Miguel.
Viva Paula.
O título da sua crónica esta semana no Expresso remete para a necessidade de uma nova revolução no país, onde o 25 de Abril ainda não chegou, intitula o Miguel. É da forma de funcionamento da justiça portuguesa que falamos. Comecemos por recordar o seu diagnóstico, que é um retrato negativo.
É negativo, de facto, mas atenção, eu não estou a generalizar em toda a justiça, estou-me a concentrar no Ministério Público e não em todo o Ministério Público, porque eu começo por dizer que, longe do olhar mediático, há 1.500 promotores, procuradores do Ministério Público que estão na província, que fazem um trabalho anónimo, mas essencial para a administração da justiça, na maior parte dos casos, creio que bastante meritório e esforçado. Agora, aquilo que eu chamei elite do Ministério Público, está sobretudo concentrada nos casos mediáticos e no CIAP de Lisboa, é aquilo que eu contesto e que esteve à vista, exuberantemente à vista, no Congresso dos Magistrados do Ministério Público, que decorreu no outro fim de semana nos Açores. É sobre isso que eu me ocupo, sobre os discursos que foram feitos, particularmente do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão de Carvalho, e o discurso da Procuradora-Geral, Lucília Gago.
Em concreto, o que é que o preocupou nesses discursos?
Preocupa-me, de facto, porque eu acho que eles ainda não perceberam que há 50 anos houve uma coisa chamada 25 de Abril, que deu a todos a liberdade de opinião e que deu a todos, sobretudo àqueles que estão em funções públicas, o ónus de encaixarem as críticas e o ónus de saberem que podem ser criticados. Nós vivemos num país em que, felizmente, desde o mais humilde funcionário público até ao Presidente da República, todos são livremente criticáveis, desde que dentro dos limites aceitáveis, não é as pessoas que são em si livremente ofendíveis, não é isso, é o desempenho que elas têm no exercício das suas funções que é livremente criticável. Isto, visto pelo olhar da senhora procuradora e de alguns procuradores, é inadmissível, inadmissível que a sua atuação seja questionada, que seja criticada, tomam isto como ingerências, como pressões impossíveis de aceitar, como ataques, enfim, como uma série de coisas que eles simplesmente não toleram. E põem em causa isto, dizendo que estamos perante uma invasão do princípio da separação de poderes, quando exatamente o que acontece é o contrário, quer dizer, nós vamos para eleições depois da manhã, porque houve uma invasão do princípio da separação de poderes, quando o Ministério Público invadiu o poder legislativo e derrubou um governo com base em nada, como o juiz de instrução criminal acabou de dizer sobre a Operação Influencer. Portanto, foi exatamente o contrário, e a senhora faz um discurso nos Açores em que questiona o direito de alguém pôr em causa, por exemplo, aquilo que foi a dimensão megalómana da operação feita na Madeira, com aqueles cento e tal procuradores a desembarcarem dois aviões militares, parecia uma operação de ocupação militar da Ilha da Madeira, e depois o resultado de todas essas operações e a forma, muitas vezes, amadorística, para dizer o mínimo, como o Ministério Público conduz investigações a um mais alto nível, com consequências que ele próprio não mede depois o seu alcance.
Como diz, para si o Ministério Público continua a agir como se se tratasse de uma elite alheio a tudo o que são as críticas exteriores. O Miguel não vislumbra, até em função daquilo que me respondeu e daquilo que foram os discursos, nenhuma mudança que possa partir de dentro das atuais estruturas?
Não, eu acho que o Congresso do Ministério Público devia ser uma ocasião para eles meditarem nas críticas. Já não digo fazerem alguma autocrítica, mas pelo menos tentarem perceber porque é que essas críticas surgem. Quando a Procuradora diz que há uma preocupante convergência de opiniões críticas sobre o Ministério Público, a preocupação dela devia ser perceber porque é que de facto, e como ela própria diz, essas críticas vêm não só de fora, mas até de dentro, de pessoas que foram elas próprias procuradores-gerais, como foi o caso de Cunha Rodrigues, por exemplo. E em lugar de tentar perceber isso, ela vê isso como um ataque e põe-se dentro de uma fortaleza em que eles são os bons, eles são a reserva moral da nação e todos aqueles que ousam questionar os seus métodos são inimigos que tentam acabar com a independência do Ministério Público, tentam invadir os seus poderes para que a libertinagem dos políticos fique solta. Ora, esta visão é uma visão profundamente abusiva daquilo que se passa, ela é uma violação do princípio da separação de poderes e ela é preocupante ao nível do pensamento daqueles que têm sobre os seus ombros a titularidade da ação penal, porque não nos deixa tranquilos, a mim não me deixa tranquilos, se os procuradores do Ministério Público que têm a titularidade dos principais crimes económicos da grande criminalidade, como é o de CIAP, se é assim que eles veem os direitos dos cidadãos, e se é assim que eles veem o exercício crítico sobre a sua atuação, eu fico preocupado. E fico preocupado quando, por exemplo, quando eu digo que, no caso de João Galamba, para investigar um suposto crime de tráfico de influências, ele teve o telefone sob escuta durante 4 anos. Isto é inadmissível. Inadmissível em qualquer sociedade que se rege pelo Estado de Direito. João Galamba não era, que eu saiba, suspeito de comandar ou fazer parte de uma organização terrorista, de uma organização que explorasse sexualmente crianças, fizesse tráfico de crianças, de uma grande rede internacional de droga. Portanto, não estava ligado a nenhuma grande bandidagem internacional ou interna. E, portanto, o crime de que ele era suspeito, e mesmo assim, quer dizer, o juiz de instrução destruiu essas suspeições para já, esse crime não justificava de maneira nenhuma que ele tivesse o telefone sob escuta durante 4 anos. Eu acho que a maior parte das pessoas e os jornalistas já não percebem o que é a dimensão de instalar uma escuta telefónica no telefone de alguém. É uma coisa de uma violência absoluta, porque as pessoas quando estão ao telefone não têm a noção daquilo que falam. Só mesmo quando depois são confrontadas com as escutas feitas ao seu telefone é que as pessoas realizam que de facto contam a sua vida toda ao telefone, o que é normal. Contam aos seus familiares, contam aos seus amigos, contam toda a sua vida pessoal, profissional, íntima, sexual, tudo isso. Saber que há alguém que está a escutar isso e que o faz levianamente. Nós temos, são incontroláveis os milhares de escutas telefónicas que estão a decorrer, que são renováveis sistematicamente, sem que os juízes de instrução que as autorizam e que as fazem renovar-se tenham capacidade sequer para olhar para elas e para saber se elas são ou não justificadas. E pensar que alguém está 4 anos com o seu telefone a ser escutado, é aquilo que eu escrevi, é quase em si mesmo um crime público.
À margem dos trabalhos no Funchal, Lucília Gago disse aos jornalistas que está fora de questão um novo mandato. O Miguel não esperaria naturalmente outra coisa.
Não, eu acho que ninguém esperaria, era só que faltava que ela se candidatasse a novo mandato, primeiro porque eu acho que seria uma anedota. Segundo lugar, porque continua em aberta a questão de saber se o Procurador-Geral da República tem ou não direito a um segundo mandato de 6 anos. A lei era dúbia há 6 anos atrás, ninguém se preocupou em clarificá-la, portanto essa questão continua em aberto, se há ou não direito a renovar o mandato. Felizmente ela teve o mínimo de bom senso para nos libertar a todos, ao Presidente da República, ao Governo, a ela própria, de ter que resolver essa questão, decidindo não se candidatar.
António Costa demitiu-se a 7 de novembro, o dia em que ficámos a saber da existência de investigações por suspeitas de corrupção. O Primeiro-Ministro foi citado no comunicado da PGR, apesar de não ter sido constituído e ainda não ter sido ouvido na Operação Influencer. Ó Miguel, seria de esperar nesta altura, ou que por esta altura já se conhecessem desenvolvimentos do processo, não é verdade?
Completamente. É muito fácil. Aquilo que o Lucília Gago refere no seu comunicado é que houve uma escuta que indiciava o Primeiro-Ministro como tendo interferido na agilização de processos. Ora bem, É muito fácil. Essa escuta foi uma conversa entre dois dos suspeitos de Operação Influencer. Portanto, era chamá-los, dizer-lhes o que é que eles fizeram ao certo junto ao Primeiro-Ministro. Chegaram a falar com o Primeiro-Ministro, falaram com o seu chefe de gabinete, chamaram o Primeiro-Ministro e dizer: olha, o senhor interveio, não interveio, etc. E pronto. Passaram-se 4 meses. Isto é muito fácil de investigar. Isto não custa muito. Isto faz-se em 3 dias, Paula. Em 3 dias. Em 3 dias o Ministério Público tinha a obrigação de ter confirmado as suspeitas que fez públicas ou de tê-las arquivado.
Mas nós também não conhecemos o que está no processo, não é? Se calhar estamos a tirar conclusões que não sabemos se podem ser sustentadas, não sei.
Não, a conclusão, a suspeita que a Procuradora levantou no seu comunicado baseia-se numa única escuta em que dois dos suspeitos dizem que vão falar com o Primeiro-Ministro, ou que vão tentar falar com o Primeiro-Ministro. Portanto, é muito fácil. É saber se tentaram falar com o Primeiro-Ministro, se falaram, qual foi a reação do Primeiro-Ministro, e depois saber o que é que eles queriam, porque mesmo que António Costa tenha intervindo em alguma coisa, que eu acho que não interveio, é preciso saber se essa intervenção do Primeiro-Ministro era ou não era ilegal. Porque uma pessoa pedir ao Primeiro-Ministro, olha, veja lá se consegue apressar aquele processo de um investimento que temos em curso. Não é necessariamente uma coisa ilegal. Os primeiros ministros e os ministros estão lá para isso mesmo também. Quer dizer, tentar agilizar um processo que está parado por burocracia não é necessariamente um ato ilegal. E, portanto, isto é muito fácil de investigar. Isto não é nenhum quebra-cabeças, isto não é nenhuma coisa do outro mundo. Simplesmente como, tal como eu escrevo, em grande parte dos casos o Ministério Público confunde investigação com escutas telefónicas e chama investigação a pôr um telefone sob escuta, a partir daí eles não sabem investigar mais nada. Não sabem ou não estão a passar ao trabalho. E, portanto, eu estou absolutamente convicto que desde 7 de novembro não se avançou nem 1 milímetro na investigação ao Primeiro-Ministro. Isso é muito grave. É grave porque nós vamos a eleições com um governo que foi derrubado assim, com um primeiro-ministro que foi derrubado assim, com uma notícia que extravasou fronteiras, e lá fora a notícia foi que o primeiro-ministro de Portugal tinha se demitido porque era suspeito de corrupção, num caso que estava a ser investigado pelas autoridades judiciais. Foi isso que passou lá para fora. E, portanto, para além de termos um governo derrubado e eleições que eram desnecessárias, que foram convocadas, nós temos a honra de um homem em causa, temos a honra de um chefe de governo de Portugal e temos a honra do próprio país em causa. E nada disso serviu para apressar a investigação do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça.
A verdade é que vamos ter um novo Primeiro-Ministro e as questões da justiça não têm sido um prato forte da campanha eleitoral, mas os maiores partidos já admitiram a necessidade de um pacto. Acredita que possam surgir condições para isso?
Não acredito. Não acredito porque há aqui uma concertação negativa relativamente a mexer nas coisas da justiça. Ela vai entre os próprios agentes da justiça, como se viu pelas reações neste Congresso do Ministério Público. Ela passa por uma certa imprensa que está ao serviço do Ministério Público, e que cada vez que alguém põe em causa a atuação do Ministério Público desata aos gritos: ai Jesus, isto são os políticos que querem passar incólumes, que não querem ser investigados nos casos de corrupção. E eu faço notar, Paulo, entre parênteses, que ano passado, em 2023, houve apenas um caso de condenação por crime de corrupção julgado em Portugal, apenas um caso. Portanto, há uma ideia que passa para fora que não corresponde à realidade judicial depois. E fecho parênteses, mas portanto existe essa coligação de vontades de não mexer em coisa nenhuma. E os políticos têm medo. Têm medo porque se amanhã alguém, o primeiro-ministro, o ministro da Justiça, um grupo parlamentar, decide questionar o funcionamento do Ministério Público, alterar o seu estatuto, por exemplo, alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, etc., vai desatar tudo aos gritos, ai Jesus, eles querem impunidade para os políticos. E, portanto, nós não saímos daqui. Por isso eu acho que vai ser muito difícil que alguém queira, consiga, tenha a coragem de mexer nisto. E depois, se o PS, o PSD, por exemplo, quiserem fazer algum pacto para a justiça, nós vamos ter logo o André Ventura aos gritos para dizer os corruptos querem se proteger, etc. E a imprensa que está ao serviço do Ministério Público e da demagogia e do André Ventura vai fazer eco.
E assim abrimos a porta que nos leva a olhar para a campanha eleitoral e é por aí que seguimos no improviso. No início de janeiro, no Festival de Podcasts do Expresso, quando lhe perguntei qual seria o maior desafio de Marcelo Rebelo de Sousa para este ano, respondeu Pedro Nuno Santos. Na altura entendia que era quem estava em melhor condição ou em melhor posição na grelha de partida para esta corrida. Com a campanha eleitoral a percorrer os últimos dias, peço-lhe que escolha aquilo que, na sua opinião, marcou o melhor e o pior da campanha ou das campanhas, mas já agora começo por lhe perguntar se mantém a mesma opinião em relação a Pedro Nuno Santos.
Pois, parece que não. Parece que a campanha me deu...
Vamos ver no domingo, não é?
Vamos ver, mas parece que a mim e a maior parte das pessoas a campanha desmentiu aquilo que era o prognóstico inicial. Acho que Pedro Nuno Santos tem sido uma completa desilusão para os socialistas, não é? Que apostavam tanto nele. Eu achei que ele, da posição em que partia e com... tendo pela frente Luís Montenegro, que também não era um grande opositor, eu achei que, apesar de tudo, ele tinha condições para ganhar. Hoje em dia vejo que não, vejo que era pior do que parecia, mas pronto. Paulo, é-me difícil dizer o que é que foi o melhor nesta campanha, porque eu acho que esta foi, de todas as campanhas que eu me lembro, e eu assisti a todas e estive presente profissionalmente na maior parte delas, eu acho que esta é capaz de ter sido a pior campanha eleitoral que eu já assisti, fosse para legislativas, fosse para presidenciais, para europeias ou para autarquias locais.
A pior em que sentido, Miguel?
No sentido em que a discussão teve menos interesse. Eu acho que a única coisa que foi interessante foi a fase dos debates, foi a única coisa que permitiu algum confronto de ideias. Daí em diante acho que foi uma perda de tempo. Acho que não sei se esta fórmula das arruadas e dos pequenos comícios e tudo ainda faz algum sentido. Agora, quando eu digo que foi muito má, é porque não tinha obrigatoriamente que o ser. Eu acho que havia um debate em cima da mesa, com uma clara divisão de águas entre esquerda e direita, que implicava também uma divisão de projetos económicos claramente distintos, uma aposta diferente no papel do Estado e no papel do Estado social versus maior autonomia para o setor privado, menos cobrança de impostos, maior aposta no desenvolvimento e produtividade sem um peso grande do Estado, e portanto havia uma clivagem ideológica e de projetos em cima da mesa que não se tornou tão nítido durante a campanha. Eu acho que na campanha os dois blocos, sobretudo o bloco da AD e o bloco do PS, viveram mais a marcar aquilo que cada um dizia na véspera do que propriamente a apresentar os respectivos projetos. E por isso é difícil encontrar alguma coisa de bom nesta campanha. É difícil encontrar alguém que tenha feito uma boa campanha, mesmo fora dos dois grandes adversários em confronto.
Depois os partidos mais pequenos viveram muito a campanha dos maiores, não é? A puxar para um lado ou para o outro.
Sim.
E a fazer equilíbrios entre a crítica e a gestão futura que poderão ter que fazer em caso de governação, não é?
Paula, mas mesmo noutras legislativas nós tivemos apostas, por exemplo, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, que traziam para cima da mesa coisas originais e que não tinham sido discutidas. E eu acho que mesmo nestas eleições isso não aconteceu. Eu acho que Rui Rocha é muito mais fraco do que era João Coutinho Figueiredo, Mariana Mortágua é muito mais fraca do que era, por exemplo, Francisco Louçã, quer dizer... Há ali um desgaste de imaginação, de ideias e mesmo de combatividade que eu acho que foi claro, que atravessou toda a gente. Depois há um fator que eu acho que também contribuiu para degradar a campanha, que foi André Ventura e o Chega, não apenas por o seu radicalismo, que foi mais evidente agora no final da campanha, mas pela absoluta demagogia à solta que André Ventura pôs nesta campanha. Ele começou a prometer tudo a toda a gente, como se o país fosse uma Arábia Saudita, não é que tivesse capacidade financeira para tudo, e isso de certa forma arrastou todos os partidos a fazerem também promessas que não são realizáveis do ponto de vista da capacidade financeira do Estado, nem da capacidade de encaixe da economia, como notava a Sebes esta semana. As promessas eleitorais dos partidos não são sustentáveis nem no bolso das famílias, nem na tesouraria pública. E De certa forma, eu acho que isso foi promovido pelo Chega e os outros partidos também não conseguiram ficar atrás, tendo pela frente um campeão da demagogia, prometendo tudo a todos, tiveram também que ir prometendo quase tudo a toda a gente. E eu acho que isso degradou muito também a campanha eleitoral. Portanto, eu consigo encontrar uma quantidade de pontos negativos nesta campanha, dificilmente consigo encontrar algum ponto positivo. E penso até que essa é uma das razões porque à beira das urnas nós temos tantos indecisos, porque acho que há muita gente que se vai votar porque se identifica plenamente com o programa de um partido ou com as propostas que ele fez durante a campanha ou com um determinado líder, falta muito para que isso aconteça. E portanto o voto que já está decidido é o voto daqueles que não mudam de voto há muito tempo. Agora, aqueles que querem votar, escolhendo em consciência qual é, quem é que acham que será o melhor primeiro-ministro, ou quem é que será a melhor organização política para nos governar, têm todas as razões para ainda estar indecisos.
Em breve, com o voto dos portugueses, teremos então o balanço definitivo desta campanha. Chega ao fim mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. No dia em que a minha própria voz não terá estado bem à altura, e por isso deixo aqui um pedido de desculpas, falámos de política e de justiça no ano em que se assinalam o cinquentenário do 25 de Abril. A sonorização esteve a cargo do João Martins. Voltamos na próxima semana, já depois de conhecermos o resultado das legislativas.